Então, muito bom dia para as senhoras e senhores deputados. Vamos aqui à reta final da nossa maratona de hoje. E cumprimento o Carlos Cação, que nos está a acompanhar à distância. Começando nesta segunda parte da nossa reunião, temos para aprovar a ata número 20. E eu presumo que todos estarão de acordo com a redação que foi proposta. Entramos depois nas petições e temos, de facto, uma petição. A petição, Sr. Presidente. Não, mas obrigado, Presidente. Pronto, estamos aqui com a questão da petição, uma petição assinada apenas por uma única pessoa, onde já temos aqui a nota de admissibilidade e aqui aquilo que nos incumbe fazer neste momento é saber se todos nos sentimos confortáveis com esta nota de admissibilidade e, sendo assim, o processo termina aqui, tendo em conta que foi só subscrito por uma pessoa. Passamos aos projetos de resolução e temos dois projetos que já foram objeto de redação final e assim será se nós estivermos de acordo. Pronto, o PAN eventualmente pode ainda passar cá, se bem que a intervenção deles praticamente não é nada, não é? Pois. Vamos aguardar um pouco, se a Inês chega, se não chegar, na parte final da reunião, passamos para isto, porque também é um assunto pacífico, já o abordámos aqui várias vezes, eu próprio estive a vir a redação não traz aqui nenhum problema. Mas vamos deixar o ponto 3 para o final, vamos ao 4. No ponto 4 temos a apreciação e votação de requerimentos. E, portanto, temos um primeiro requerimento por parte do Partido Socialista, que tem a ver com a solicitação da audição da Sra. Ministra do Ambiente sobre a proposta de lei número 15, que nós também já falámos várias vezes sobre isto aqui, e até noutros fóruns também, e eu tenho a indicação de que terá havido uma solicitação de adiamento por parte da Iniciativa Liberal. Ainda por cima, putestativo. Por isso não vale a pena estar aqui com mais histórias. A Iniciativa Liberal tendo tomado esta decisão, temos que falar nisto na próxima reunião. Foi a pedido, precisamente, do Partido Iniciativa Liberal. Depois temos um outro requerimento por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para audição aqui de uma série de entidades, a Associação Zero, o Presidente... Ora bem, está aqui em causa se pode apresentar este adiamento potestativo ou não, tendo em conta que anteriormente parece que existiu já um potestativo, não é essa o registro que eu tenho, não foi usada essa figura, mas...
Sr. Presidente, posso...
Força.
Ok, há aqui a dúvida em saber se o adiamento do PSD foi potestativo ou não. Eu acho que não vale a pena também estarmos a... Vamos simplificar o exercício, mas convém clarificarmos esta questão para que, quando é pedido o primeiro adiamento, se indique se é potestativo e de facto, se houve, neste caso, a leitura do Partido Socialista foi o primeiro adiamento do PSD foi um adiamento potestativo. Embora eu concorde que a doutora Cátia, que não foi verbalizado por parte do deputado Oliveira, deixa-me só terminar, Pedro, desculpa lá. E agora a questão era, para existir um novo adiamento tinha que haver concordância do PS em relação a esta questão, mas eu acho que não vale a pena fazer daqui um caso, é importante é clarificar e os serviços clarificam isso para que não volte a acontecer estas questões, está bem?
Sr. Deputado, eu agradeço até a forma construtiva com que está a analisar o problema, também para atalhar, e nós já por diversas vezes que já se percebeu que este não é o sítio para fazer essa guerrilha política partidária, até porque, e aqui é que importa ir ao cerne da questão, até porque nós estamos todos, parece-me, de acordo com o porquê e a razão de ser de nós queremos que a Sra. Ministra venha cá, até ela estará de acordo com o conteúdo daquilo que está aqui em causa da proposta de lei número 15. Por isso, vamos aguardar que numa próxima oportunidade isto possa ser discutido, que possamos, em primeira análise, aceitar que ela venha cá e depois ter aqui a eventual audição da Sra. Ministra, sabendo que ela vai ter uma audição regimental no âmbito do orçamento, não é? Pronto, que também será uma altura em nós colocarmos aqui a questão da regime de exceção ou não dos gases renováveis, do ISP, porque isto está aqui em causa. Isto está aqui em causa e ela própria... Estamos todos do mesmo lado. Pronto. Mas vamos, tendo em conta que, pelo menos, aquilo que foi o meu registro de memória na última reunião e também daquilo que consta na nossa IATA, não está lá escrito que foi por adiamento protestativo.
Permitam-me só...
Mas, Pedro, só até antes de ir, que por várias vezes... Eu cheguei aqui, no ponto número 1, era a aprovação da IATA, e eu não disse que quem vota a favor, quem vota contra, quem se abstém. E eu disse, estamos todos de acordo. Pronto, e a questão, é uma figura que eu costumo usar, estamos todos de acordo relativamente ao adiamento. Pronto, se vocês quiserem agora cavalgar, isso podem cavalgar, acho que não vale a pena. Força, Sr. Presidente.
Não, Sr. Presidente, não é cavalgar, não se trata disso, até porque estamos todos aqui de boa fé. Mas, na realidade, e agora vou-lhe dar a minha opinião, aprovamos a ata, está aprovado, o nosso coordenador também já disse o que tinha a dizer. Mas, para futuro, convém então percebermos quando fazemos o pedido de adiamento, se é um pedido de adiamento putestativo ou se é um pedido de adiamento que tem que ser votado na Comissão. Porque estamos todos no funcionamento da Comissão de boa fé, mas pronto, há práxis, se calhar temos que ser mais concretos nelas, nomeadamente nestas matérias, em matérias de adiamentos, para evitar entre nós todos aqui estas pequenas confusões.
Eu percebo, e volto a referir, porque se nós formos a analisar ao detalhe, não houve aqui nenhuma votação. Mas há muitos casos em que não há votação nenhuma, é aquilo que eu estou a dizer. Na aprovação hoje da IATA, eu disse assim, estamos todos de acordo, e eu presumo que a votação foi votada por unanimidade. Agora, se vocês sentirem mais à vontade de eu colocar, vamos colocar a votação e cada um diz, pronto, também tentarei fazer isso. Pensei que não era preciso, que não era necessário. Pronto, vamos avançar, temos um segundo requerimento, Também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para audição da Associação Zero, do Presidente e Vogal da Agência Portuguesa do Ambiente, dos Presidentes das Câmaras de Vila Franca de Xira, de Louros e de Lisboa, da Sra. Ministra do Ambiente e Energia e também do Ministro das Infraestruturas e Habitação, no que diz respeito aqui a um aumento dos voos noturnos no aeroporto Humberto Delgado. Portanto, eu peço ao Partido Socialista para fazer uma pequena apresentação deste requerimento, para depois podermos ter aqui uma discussão sobre tudo isto. Quem é que faz? Pedro Vaz, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, se houver algum adiamento protestativo, podemos guardar isto para mais tarde, mas em todo caso, sinteticamente, até porque nós achamos que o requerimento que depois foi distribuído a todos os grupos parlamentares vai ao cerne da questão. Temos várias situações relacionadas com o aeroporto Humberto Delgado que importa ver esclarecidos. Desde logo, em relação às questões do aumento de voos noturnos para além daqueles que são admissíveis. Isso tem sido referido, tem sido publicitado, que nos últimos meses tem aumentado bem para lá dos limites, quer semanais, quer diários, os voos noturnos na cidade de Lisboa, com todos os impactos que isso tem, do ponto de vista do ruído, da saúde, etc., para quem vive não só na cidade de Lisboa, mas também à volta da cidade de Lisboa. E isso é algo que é importante esclarecer, o que é que está a passar, porque não há enquadramento legal para este aumento de número de voos. Depois temos outra situação que tem a ver com o plano de ação de ruído do aeroporto, não só da execução daquele que vigorou até 2023 por parte da ANA, mas também daquele que esteve recentemente em consulta pública e cujo foi alvo de muitas críticas por parte de uma série de entidades, inclusive dos municípios à volta de Lisboa, porque isso implica também alterações no aeroporto. E depois temos, por fim, uma situação que para nós é grave e que tem que ser... e que tem que ser cabalmente esclarecida. Desde logo, nós sabemos que a Agência Portuguesa do Ambiente é a Autoridade Nacional de Avaliação de Impacto Ambiental, só a Agência Portuguesa do Ambiente compete, nos termos da lei, enquadrar ou promover as avaliações de impacto ambiental. O Governo, através de uma resolução do Conselho de Ministros de maio, determinou... o aumento da capacidade aeroportuária do aeroporto Humberto Delgado, determinou também a realização de obras no aeroporto Humberto Delgado para aumentar o número de voos, para além daquele que é o número de voos admitido legalmente. Em janeiro de 2024, a Agência Portuguesa do Ambiente, em ofício, dando parecer a uns investimentos que foram... apresentados pela ANA, Aeroportos Portugal, referiu que não carecia de avaliação de impacto ambiental aquelas obras porque não havia aumento do número de voos na cidade de Lisboa. Posteriormente, o Governo apresentou uma resolução que vai de encontro ao aumento do número de voos. O Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, enviou uma pergunta ao Governo, nomeadamente ao Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, relativamente, questionando diretamente o Sr. Ministro como é que era em matéria de avaliação de impacto ambiental por causa do aumento do número de voos. O Sr. Ministro das Infraestruturas, em resposta a esta Casa, ao Grupo Parlamentar, disse que a avaliação de impacto ambiental era matéria da APA, mais recentemente, publicamente, num jornal de referência nacional, num semanário da nossa praça, disse que isso estava pendente de decisão de um grupo de trabalho que ninguém sabe bem quem são. Ora bem, para nós estas declarações são graves porque, como eu disse, a Autoridade Nacional de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente. Não há nenhum pedido de avaliação de impacto ambiental para para realização de obras no aeroporto Humberto Delgado para aumento do número de voos e, na realidade, aquilo que precisamos neste momento é de esclarecimentos. E é por isso que o Partido Socialista apresenta este requerimento, desde logo para ouvir a Associação Zero, que tem feito e tem dado nota pública de uma série de assuntos relacionados com o aumento do ruído, o plano de ação do ruído, 2024-2029 e 2018-2023, relativamente ao aumento do número de voos, ouvir nas mãos de uma organização não-governamental para o ambiente todas as informações que eles têm e que eles têm aprofundadamente avaliado, analisado os dados relativamente a Lisboa e ao aeroporto Humberto Delgado. Depois ouvir, obviamente, as pessoas da nossa Autoridade Nacional de AIA e os seus principais responsáveis nesta matéria, que são o Sr. Presidente do Conselho Diretivo e a Vogal, que tem este pelouro na Agência Portuguesa do Ambiente, ouvir também, e aqui, em condição de convidados, como sabemos, os senhores presidentes dos municípios, das câmaras municipais de Loures, Vila Franca de Xira e de Lisboa, que têm, no âmbito das suas competências autárquicas, têm aprovado, têm decidido, têm emitido pareceres relativamente a estes assuntos, e, por fim, ouvir os responsáveis políticos. A senhora Ministra do Ambiente, que tutela a área de ambiente, que tutela a APA, e precisamos de saber o que é que a senhora Ministra do Ambiente nos tem a dizer sobre esta questão da avaliação de impacto ambiental e do aumento do ruído e de voos noturnos na cidade de Lisboa, e o senhor Ministro das Infraestruturas, para o confrontar com as declarações contraditórias, umas por escrito formalmente ao Parlamento e outras à comunicação social. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Acho que o requerimento foi exaustivamente apresentado. Pergunto agora às outras forças políticas se têm alguma intervenção a fazer ou se estamos todos confortáveis de poder proceder à votação.
Faz favor, Sr. Deputado Alberto Machado.
Só uma
nota ligeira, duas notas. A primeira é que todas as preocupações que nós vemos neste requerimento do Partido Socialista não são novas, são preocupações que se vêm a arrastar. Depois a segunda nota é que também não vemos que devemos ser nós, Comissão, a dizer se vem quem é vogal que tem competências delegadas ou será o Presidente e a própria instituição a organizar essa nota. Também não faz muito sentido na nossa maneira de ser.
Sr. Deputado. Sr. Deputado, continua.
Não nos opomos, no entanto, a que sejam ouvidas estas entidades todas. Com certeza.
Okay. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, bem, o requerimento foi apresentado até à exaustão, mas confesso que fiquei um bocadinho baralhado se é motivo de aumento de voos, se é as obras, se é a localização do novo aeroporto. Mas dá para quase tudo. Estas questões há muito já deviam ter sido resolvidas, nós não nos opomos a ouvir todas estas entidades, agora prevemos é que vai dar para quase tudo também, e também é importante. Obrigado.
Muito bem, creio que estamos em condições de poder votar. Eu pergunto, quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Este requerimento foi aprovado por unanimidade. Pronto, passamos a um terceiro requerimento, este solicitado pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega, para audição da SEDES, Observatório da Indústria, Energia e Inovação, da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, sobre o parecer relativo ao Plano Nacional de Energia e Clima 2021-2030. E eu dou a palavra à deputada Rita Matias para fazer a apresentação do mesmo.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega quase que dispensa apresentações, uma vez que até já foi alvo de menções aqui em sede desta comissão. Dizer que, de facto, a SEDES emitiu um relatório através de um dos seus observatórios e, nas palavras do Presidente, e resumindo, concluiu que Portugal é o totó do clima e que, portanto, está a tomar um conjunto de medidas no âmbito da chamada ação climática, que estão a sufocar a nossa economia, e é neste sentido que gostávamos de chamar esta entidade a estar presente, na pessoa do seu Presidente e dos signatários deste relatório, para que nos apresentem as conclusões e para que nos elucidem no âmbito do desenho de políticas públicas de como é que nós podemos parar de autoafligir o nosso país a medidas que não são necessárias e que nos colocam ainda mais na cauda da Europa e do mundo. Obrigada.
Sra. Deputada, muito obrigado pela apresentação do requerimento e eu passo agora a palavra aos deputados de outras forças, se querem fazer alguma intervenção. Sr. Deputado Alberto Machado, faz favor.
O Plano Nacional de Energia e Clima 21-30 será aprovado em Conselho de Ministros e enviado para o Parlamento para discussão. Não faz sentido, na nossa opinião. Essa opinião vai surgir naturalmente e não faz sentido estar a antecipar essa discussão, por isso votaremos contra.
O Partido Socialista quer fazer alguma intervenção? Faz favor, Sr. Coordenador.
Obrigado, Sr. Presidente. A verdade é que a forma como eu acho que as declarações da SEDES em relação a esta questão são declarações completamente que devem ter algum cuidado, até na forma como nós temos um secretário-geral das Nações Unidas que é português e que tem defendido claramente determinadas questões. Percebo que deve haver uma razoabilidade em relação à forma como a transição energética se faz e não se deve fazer a todo o custo. Também o tenho dito em meu nome pessoal e também em nome do Partido Socialista durante muitas vezes. No entanto, teria alguma curiosidade em perceber como e porquê é que esta visão tão negacionista em relação àquilo que é o avanço se faz na visão da SEDES. No entanto, o Partido Socialista vota favoravelmente o requerimento do Chega, mas numa tentativa de percebermos como e porquê é que temos uma visão tão desenquadrada daquilo que é a visão europeia em relação a determinadas questões. Não é numa tentativa de promover aquilo que é a visão da SEDES, mas perceber este desenquadramento e a forma como estamos inseridos num panorama europeu, fundamentalmente é isso.
Eu pergunto se há mais alguma intervenção. Força, Rita.
Senhor Presidente, se me permite, não querendo influenciar o sentido de voto de um grupo parlamentar, mas porque me parece apenas que o argumento de que há um plano nacional de energia e clima que está a ser desenhado por um governo e que vai ser apresentado posteriormente é um argumento pobre na medida em que esse governo só existe porque é suportado por bancadas parlamentares. É assim que acontece num sistema parlamentar, que é aquilo que nós temos. E, portanto, parece-me que o Parlamento pode tentar influenciar esse plano nacional de energia e clima para que adeque aquelas que forem as suas propostas. Ainda assim, já há uma maioria formada e, portanto, cada um votará em consciência.
Eu se calhar, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Alberto Machado, apenas dar nota de que a revisão do PNEC, que aconteceu, e o documento final foi em julho, esteve em discussão pública até o dia 5 de setembro. E amanhã mesmo, a informação que eu tenho, irá mesmo, pronto, houve a discussão pública, houve uma série de intervenções, de contributos, e agora vai ser concretizado. De todas as formas, ainda por cima conheço bem as pessoas que estão aqui em causa, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas no âmbito do PNEC alterarmos, poderá ser numa nova fase, porque isto é um documento dinâmico, e tem que ser dinâmico, mas pronto, esqueçam esta chega. Alberto Machado, faz favor.
Era para reforçar um bocadinho o que o Sr. Presidente acabou de referir, houve uma consulta pública e houve uma participação de 177 entidades nessa consulta pública, porque é que vamos ouvir uma entidade?
Pronto. Eu pergunto se estamos todos confortáveis para poder votar. Pronto. Quem vota? Quem vota contra, Sr. Alberto Machado? O Partido Social Democrata vota contra. O PS, quem se abstém? Quem vota a favor? Pronto. O requerimento foi aprovado com os votos a favor do Partido Socialista e do Chega. Vamos ao último requerimento, que este é da iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para a audição do Sr. Presidente da EMER 2030, que relembra a estrutura de missão para o licenciamento de projetos de energias renováveis de 2030, neste caso o engenheiro U Carvalho, que teve aqui uma passagem por esta comissão, para efeitos da apresentação e discussão do relatório preliminar da consulta pública lançado por essa estrutura. E eu dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas todos, depois de uma boa jornada de trabalho matinal que se prolongou pela hora do almoço. E o Sr. Presidente diz, e bem, resumiu bem, a EMER é uma entidade muito recente, já fez um trabalho que foi fazer uma consulta pública onde recolheu uma série de contributos de quem quis participar nela e é tempo de, pensamos nós, de prestar contas. Nós queremos saber, de facto, achamos que é importante que esta Comissão conheça aquilo que resultou desta consulta pública e entendemos que esta nova estrutura que existe desde maio venha a prestar contas aqui exatamente desse trabalho feito até agora. É essa a nossa proposta.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos outros grupos parlamentares se têm alguma intervenção a fazer. Não, passamos à fase de votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Não tendo chegado a Sra. Deputada Inês Sousa Real, a deferência que nós tínhamos previsto ter com ela é impossível neste momento de continuar. E, portanto, nós temos dois projetos de resolução na sua redação final e eu pergunto junto dos proponentes, não pode ser, mas dos restantes grupos parlamentares, se acolhem a redação final de cada uma das iniciativas, com as sugestões de alteração que são propostas pela DAPLEN. Recordo que isto foi uma deliberação que não teve... Ah, pronto. Estamos todos de acordo com isto? Pronto. Para terminar, dar-vos só nota aqui nos outros assuntos, que é um assunto que tem a ver com o tema principal da nossa reunião, que é o facto da nossa Comissão já ter pedido e eu peço aqui alguma atenção nisto, porque isto tem a ver com aquele assunto principal lá da tal proposta de lei número 15. A Comissão tinha pedido, e entretanto foi autorizado, a conexão desta proposta de lei para a nossa Comissão, porque ela baixou única e simplesmente para a Comissão de Orçamento e Finanças. E, portanto, tendo sido autorizado, e faz todo sentido, porque eu recordo, esta proposta de lei é aquela que tem a ver com o Código dos Impostos Especiais de Consumo. E, portanto, no meio de todos aqueles impostos especiais de consumo, há alguns que dizem respeito à energia, designadamente o ISP, que é aquilo que está aqui em causa, lá o número 11, que tem a ver com os gases renováveis e os biocombustíveis avançados. Pronto. E, neste momento, aquilo que... eu tenho que colocar à consideração da Comissão, é o facto de nós podermos fazer um parecer setorial, porque vai haver um parecer global desta proposta de lei. Mas eu acho que faz todo sentido que exista um parecer setorial sobre isto, a ser feito nos mesmos moldes que nós fazemos para todas as outras iniciativas, e, portanto, na próxima reunião iríamos distribuir a proposta para saber quem é que ia ser... O relator para fazer esse parecer e nós temos aqui, também aqui alguma, um voto na matéria, que de facto esta matéria diz respeito a nós. Força.
Sr. Presidente, peço imensa desculpa, mas eu não percebi bem, porque da oportunidade que eu tive de fazer, quando são apresentados projetos de leis e iniciativas legislativas, é designado um relator para fazer um parecer, mas na realidade aquele parecer acaba por ser um parecer de questões essencialmente formais, que é cumpre a lei formulário, cumpre a Constituição, usualmente até podendo haver opinião dos deputados relatores, nem sempre ou quase nunca os deputados relatores emitem opinião relativamente a essa matéria, reservando para debate, para a sessão plenária, a discussão sobre isso. Eu não sei se justifica, para este caso em concreto, para esta fase do procedimento, do processo legislativo, nós estarmos também a emitir um relatório. Agora, há um deputado aqui a emitir um relatório anexo que, na realidade, não se vai às questões substantivas. Diferente é quando estivermos a discutir a especialidade da iniciativa legislativa. E aí, pronto, eu estava só a dizer nessa...
Mas, Sr. Deputado, de facto, aquilo que eu fiz foi colocar à consideração da Comissão. Pronto. E revejo-me até nisto. Portanto, se for decisão desta Comissão não apresentar um parecer setorial, estamos bem. E não temos essa obrigação, porque ao fim e ao cabo aquilo é o copy-paste. E isso já está conseguido porque já fomos autorizados a fazê-lo. Pronto. Obrigado pela vossa paciência e damos por concluída a nossa reunião.